Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade.
Hoje, para falar sobre a reforma administrativa, a gente recebe no podcast a Ana Carla Abraão. A Ana formou-se em economia pela Universidade de Brasília, mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, doutora em economia pela Universidade de São Paulo e tem uma larga experiência aí no setor público e no setor privado. Foi servidora do Banco Central do Brasil, no Departamento de Pesquisa de Economia Bancária, foi secretária de Fazenda do Estado de Goiás e, no setor privado, foi economista-chefe da Tendências, diretora no Itaú Unibanco e é head do escritório da Oliver Wyman do Brasil, além de colunista do Caderno de Economia do Estadão, às terças-feiras. Ana, obrigado por estar com a gente hoje. Bem-vindo ao podcast.
Oi, Pedro. Super obrigada pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui com você. E, obviamente, eu não podia deixar de te parabenizar pelas grandes lutas, grandes batalhas que você tem travado e pelo grande serviço que você tem prestado ao debate público. Então, para mim, claro, estar aqui com você, trocar ideias, é um enorme prazer.
Ana, a reforma administrativa é frequentemente discutida de forma apaixonada, mas poucos relacionam esse tema com o tema da desigualdade. Você escreveu recentemente que a reforma administrativa pode ter, abre aspas, efeitos distributivos e sociais significativos por seu impacto nas camadas mais pobres da população brasileira, fecha aspas. Eu te pergunto então, por que uma reforma administrativa pode combater desigualdades?
Bom, eu acho que esse é o ponto crucial da reforma administrativa. A gente tem muitas vezes a confundir a reforma administrativa com corte de salário de servidor público, com congelamento de salários, com interrupção de concursos. E, de fato, assim, eu acho que a gente precisa começar por aí. A reforma administrativa é um instrumento fundamental de combate às desigualdades sociais no nosso Brasil. Porque, afinal de contas, o Estado tem falhado pelo seu modelo operacional. E aí, mais uma vez, não estamos fazendo aqui uma demonização do servidor público. A gente está falando de um modelo de operação do Estado que tem falhado em entregar serviços públicos de qualidade, em particular os serviços de educação, saúde, segurança pública, que são grandes instrumentos geradores de oportunidade, de mobilidade social e que permitem justamente que a gente consiga combater esse que é o nosso maior mal, que é a desigualdade social, que é a falta de oportunidade para que as pessoas possam crescer na vida, se desenvolver e ter ganhos de renda, acesso ao mercado de trabalho de forma mais qualificada, acesso a uma dignidade no atendimento de saúde pública e, portanto, a manutenção de uma vida mais produtiva e, obviamente, do ponto de vista de segurança, nem se fala. A falha da nossa segurança pública significa perdermos os nossos jovens para a criminalidade ou por conta da criminalidade, tendo em vista os números que nós sabemos de assassinatos de jovens de baixa renda, majoritariamente negros, e que significa, sim, um reforço à nossa desigualdade social, a nossa injustiça social de forma mais ampla. Então, reformar o Estado significa devolver ao Estado a capacidade de combater a desigualdade social por meio de geração de oportunidades para as camadas mais pobres da população brasileira.
Legal, Ana. Agora, nesse sentido, muitas pessoas analisam a reforma administrativa estritamente pelo impacto que ela pode ter nas contas públicas, né? E poucos falam sobre o potencial no crescimento da economia no país ou, no jargão da nossa profissão, o crescimento da produtividade. Como que a reforma administrativa pode afetar o PIB?
Pedro, esse é um outro ponto muito importante, porque, afinal de contas, nós temos, claro, a expectativa de um impacto relevante do ponto de vista fiscal de uma reforma administrativa. Não se pode negar isso, até porque nós temos aí estudos que já mostram quão relevante é, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do gasto público, controlar o aumento, o crescimento das despesas de pessoal no serviço público. Mas eu sempre digo, esse não é o efeito de primeira ordem, essa não é a motivação principal para uma reforma administrativa. É claro que vem boa hora. É claro que pode sim ser relevante a depender da reforma que virá, espero sim que ela venha. Inclusive, nós temos já estudos publicados nessa direção, ou seja, né, do ponto de vista de impacto fiscal. O IPEA publicou um estudo muito consistente nessa direção, mostrando os impactos de uma reforma administrativa mais ampla. A IFE vem trabalhando, a Instituição Fiscal Independente vem trabalhando também na direção de calcular os impactos de uma reforma administrativa nos seus diversos aspectos, mas, mais uma vez, não é essa a motivação central. A motivação central é, além do ponto que a gente já discutiu anteriormente, ou seja, a necessidade de dotarmos o Estado de um modelo que seja mais eficaz e que pare de reforçar as nossas desigualdades por meio de serviços públicos de má qualidade, nós temos uma outra motivação, que é sim a produtividade, que é sim o aumento da produtividade no setor público brasileiro. E vamos lembrar que, dada a relevância do setor público brasileiro na economia brasileira, aumentar a produtividade do setor público é condição necessária para que a gente aumente a produtividade da nossa economia como um todo. Não adianta a gente, como economistas, batermos na tecla do aumento da produtividade e imaginarmos que esse aumento virá somente do setor privado. Porque, dada a parcela relevante da economia que está na mão do setor público, isso não acontecerá se nós não tivermos ganhos de produtividade no serviço público, no setor público brasileiro. Isso só se dará por meio de uma reforma administrativa. Mais uma vez, é o modelo operacional que hoje rege o funcionamento do serviço público que gera baixa produtividade, que gera aumento contínuo dos gastos públicos com despesas de pessoal, que gera desmotivação por parte do servidor público e, acima de tudo, gera condições de trabalho inadequadas para esse mesmo servidor público. E tem como consequência esse resultado ruim, que é o de serviços públicos de baixa qualidade e baixíssima produtividade, impactando, inclusive, a produtividade da economia brasileira como um todo.
Muito bom, Ana. Agora eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe que a desigualdade não se exaure na desigualdade de renda, né? O acesso a serviços essenciais é muito desigual entre ricos e pobres no Brasil, como no caso da educação, no caso da saúde. Quem tem dinheiro prefere pagar escolas, hospitais de forma privada, isso é, contratam profissionais que não estão sujeitos a um regime jurídico parecido com o regime jurídico dos servidores. Para você, os debates sobre educação e saúde no Brasil passam pela reforma administrativa?
Sim, vamos retomar então o que eu acho que é o eixo central da reforma administrativa. E eu sempre, né, e tenho colegas aí, né, que vêm estudando as áreas de educação e as áreas de educação e saúde, segurança, pessoas de enorme competência que vêm desenvolvendo um trabalho aí fundamental e acrescentando de forma também fundamental para o debate público nessas áreas. Mas eu sempre coloquei esse ponto, em particular em relação à educação. Nós não temos como avançar de forma substancial nessas áreas só aumentando a quantidade de recursos. Nós precisamos, de fato, discutir as carreiras, os incentivos, a forma de seleção de professores, de médicos, de policiais, de servidores, né, da área de segurança pública de maneira geral. As promoções automáticas, ou seja, os critérios que levam a essas promoções, que vão além do tempo em algumas áreas, mas que não necessariamente se revertem em aumento na qualidade do serviço prestado. Ou seja, quando a gente fala de melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança pública no Brasil, não é só uma questão de aumento de recursos. Até porque a gente vem aumentando recursos nessas áreas de forma contínua há muitos anos. E não, isso não tem se revertido em melhora na qualidade desses serviços na mesma proporção. Por quê? Porque falta a gente encarar uma reforma administrativa que vá discutir justamente aspectos estruturais que estão vinculados à forma como essas carreiras foram desenhadas, como essas profissões foram desenhadas e que vem gerando, por um lado, baixos salários, porque não está aí nessa área de serviço público básico os grandes salários, os altos salários que divergem do setor privado. Ao contrário, aqui a gente tem salários baixos, um contingente enorme de servidores que se concentram, né, nessa base da pirâmide salarial do serviço público brasileiro, com baixíssimas condições, com péssimas condições de trabalho, porque não sobra recursos para que se invista, de fato, estruturalmente, para que essas pessoas, esses servidores, tenham melhores condições de prestar o seu serviço. Um contingente enorme de pessoas, com verbas compensatórias e sistemas hoje de remuneração, sistemas de premiação, sistemas de diferenciação, que são falhos. Na verdade, nem existem em boa parte. Existem verbas compensatórias que tentam, de forma paliativa, enfrentar o problema, que é um problema salarial, efetivamente, mas que vão gerando penduricalhos, vão gerando incentivos, vão gerando pouca motivação, vão gerando uma situação de pouca diferenciação entre o bom e o mau servidor e que geram os resultados que a gente vê hoje. Então, o que a gente precisa é justamente isso. Além, sim, de avaliar quanto de recurso está sendo direcionado para essas áreas, acima de tudo, a gente precisa avaliar como esses recursos estão sendo alocados. E isso passa, sim, para ganhar eficiência na alocação desses recursos, principalmente nas áreas básicas, isso passa, sim, por uma reforma administrativa, por uma discussão das carreiras, por uma discussão do piso do magistério, por uma discussão justamente de estrutura e de compensação e incentivos nessas carreiras que são tão importantes para que a gente consiga avançar na qualidade desses serviços.
Ótimo, Ana. Até agora a gente discutiu o papel das regras do serviço público na desigualdade, mas existe também muita desigualdade dentro, né, do próprio serviço público. Eu queria te perguntar, até com a experiência que você tem no setor público, por que, que essa desigualdade intra-serviço público é um problema?
Sim, esse é um outro ponto. Quando a gente fala de desigualdade, e por isso que eu digo que essa é o eixo mestre de uma reforma administrativa, a gente tende a pensar, obviamente, na desigualdade geral que nós temos, né? Infelizmente, nós observamos no Brasil do ponto de vista de renda. Mas a desigualdade dentro do serviço público é maior. Inclusive, o economista Ricardo Paes Barros, o PB, já calculou isso no passado e mostrou que no serviço público brasileiro, a desigualdade de renda, a desigualdade salarial é o dobro da desigualdade do Brasil, que já é uma das maiores do mundo. Então, a reforma administrativa, ela também tem como objetivo enfrentar esse problema, atacar esse problema. Ou seja, nós não podemos ter uma casta de servidores públicos com salários iniciais elevadíssimos, com carreiras com estabilidade, com penduricalhos que fogem, inclusive, aos limites constitucionais e que têm tratamento diferenciado, enquanto a base dos servidores públicos e a grande maioria e aquela base que está em contato direto com o cidadão, prestando serviço público lá na ponta, não só não é bem remunerada, como não tem condições de trabalho, como não tem condições de desempenhar suas funções como servidor público de forma adequada. E a gente tem um monte de exemplos disso. A gente sabe, né, que casos de, né, professores que usam seu próprio recurso, seu próprio dinheiro, seu próprio salário para comprar material escolar para seus alunos. Médicos que chegam nos hospitais públicos e não têm nenhuma condição de prestar um serviço de qualidade e que, eventualmente, também botam a mão no bolso para tentar prestar esse serviço, apesar das péssimas condições. Policiais que andam em viaturas caindo aos pedaços e que, né, não têm condições de se proteger, de proteger sua própria vida de forma adequada, enquanto temos, por outro lado, castas que, lá no topo da pirâmide, que tem todas as benesses, todos os privilégios, gozam de férias de 60 dias e que, obviamente, tem uma situação que é absolutamente inaceitável num país tão desigual quanto o nosso e também dentro do próprio serviço público, onde a grande maioria não goza desses privilégios e está ali na ponta tentando prestar um bom serviço. Então, a reforma administrativa também visa olhar para dentro e, como a gente vê, inclusive na discussão que já está ocorrendo atualmente, ela visa justamente a combater esses privilégios. São as promoções e progressões automáticas, são os penduricalhos todos, são as férias de 60 dias, são as verbas indenizatórias retroativas, são as aposentadorias como punição por um mau serviço prestado. Então, questões como essas que a reforma administrativa precisa olhar e precisa combater justamente para reduzir a desigualdade que existe também dentro do serviço público e a injustiça que vem junto com isso.
Ana, eu fiquei pensando aqui que muita gente deve estar concordando com muito do que a gente está falando, mas a gente sabe que reforma administrativa é um tema que polariza muito. E nessas conversas sobre reforma administrativa, tem um tema que parece, então, sugar boa parte da energia do debate, que é a estabilidade dos servidores públicos. Como você vê esse tema da estabilidade? Incluir essa questão na reforma administrativa do governo foi uma boa ideia?
Pedro, a questão da estabilidade é um ponto muito importante, que precisa, em algum momento, ser debatido no Brasil. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa qualificar esse debate. A estabilidade existe no mundo todo, não é uma prerrogativa do serviço público brasileiro. Ao contrário, é um conceito consagrado, é um conceito que tem o seu valor e que, mais uma vez, os países todos, as carreiras típicas de Estado, elas gozam de estabilidade funcional. No Brasil, a estabilidade é mais ampla do que no resto do mundo, ou seja, a partir do regime jurídico único criado, estabelecido na Constituição de 88, todos os servidores adquiriram o direito à estabilidade, mas em algum momento, sim, precisamos discutir isso, porque afinal de contas, por que que algumas carreiras que não são carreiras de Estado precisam gozar de estabilidade? Por que que eu preciso fazer um concurso público para uma atividade que é uma atividade operacional e garantir a esse servidor estabilidade e, portanto, um contrato de trabalho de 60 anos? Isso não faz sentido do ponto de vista conceitual. Mas a gente tem que entender que esse é um debate difícil, porque, primeiro, tipificar o que é carreira de Estado não é simples. O que que caracteriza, conceitualmente, a gente pode até definir em duas, três linhas, mas na prática é um debate difícil e que precisa ser feito com cuidado, precisa ser feito com atenção, porque a tendência, obviamente, é todo mundo pular nesse barco e todo mundo se considerar com as características necessárias para ser classificado como carreira típica de Estado. Então é um debate que precisa ser feito, precisa ser enfrentado. Isso vale, por exemplo, para professor, para médico. A gente não pode confundir estabilidade com importância. Essas são carreiras, sem dúvida alguma, as mais importantes, mas elas desempenham atividade de Estado, elas têm, de fato, sofrem ameaça de interferência direta e, portanto, deveriam ser merecedoras da estabilidade para garantir sua independência. A gente não tem outros instrumentos que garantam essa independência para essas carreiras. Então, essas questões precisam vir à tona, precisam ser discutidas no âmbito de uma discussão séria da amplitude da nossa estabilidade. Agora, a gente tem que ver, por outro lado, que em lugar nenhum da Constituição está dito que eu não posso demitir um servidor estável. Portanto, a discussão da estabilidade também, ela precisa ser entendida como uma discussão de quais são os limites dessa estabilidade que hoje vigoram no Brasil. Porque, na verdade, o problema da estabilidade no Brasil hoje é menos o fato de que ela existe e mais o fato de que nós a transformamos numa blindagem contra tudo e contra todos. E a Constituição é clara ao dizer que faltas graves, que baixo desempenho, inclusive, são, sim, critérios para demissão de um servidor público estável. O problema é que a gente não colocou isso em prática. O problema é que a gente não regulamentou a demissão por baixo desempenho. O problema é que a gente não está aplicando aquilo que está escrito na Constituição. Os processos administrativos disciplinares que precedem uma demissão de um servidor público estável, eles não caminham. Eles estão capturados pelas corporações. E essa discussão precisa ser feita. Porque se a gente acabar com a estabilidade e não resolver esses processos na ponta, nós não estaremos resolvendo os pontos principais hoje, que é justamente a impossibilidade ou a dificuldade de demitir um servidor estável. Porque não é a Constituição que nos impede, e sim a forma como a gente tem lidado com essa estabilidade e garantido uma blindagem, inclusive contra corrupção, contra crimes hediondos. Então a gente precisa discutir isso na sua profundidade e na sua essência, e não simplesmente demonizar a estabilidade e dizer que a gente precisa acabar com ela.
Beleza. Agora, Ana, fala um pouquinho da reforma administrativa que foi proposta pelo governo nesse ano de 2020. Você chegou a se referir a essa atual proposta de reforma administrativa como uma carta de intenções. Por que que a reforma administrativa do governo, a PEC, é uma carta de intenções?
Bom, vamos falar então um pouquinho da proposta do governo, né? Ela foi apresentada ao Congresso Nacional e eu vou começar dizendo o que eu sempre digo quando falo da proposta do governo, né? O maior dos méritos dela é que ela foi apresentada. Vamos lembrar que é prerrogativa do Executivo Federal, portanto do Presidente da República, o encaminhamento de uma reforma administrativa. Não pode, é iniciativa exclusiva do Presidente da República. Então, portanto, a gente precisava que ele fizesse esse encaminhamento. Então, começamos ao menos, né? O deputado Thiago Mitro fez essa analogia. Eles colocaram a bola bola em campo. Então agora a gente começa a jogar. O jogo começa agora. Eu até digo, a bola pode estar quadrada, mas pelo menos ela está em campo. E aí caberá ao Congresso Nacional fazer essa discussão e melhorar essa proposta. Mas em primeiro lugar, do ponto de vista dos conceitos de gestão de pessoas no serviço público, eu acho que ela de fato tem os conceitos corretos, ela tem o mérito de colocar algumas discussões muito importantes. Primeira delas, as vedações constitucionais para os penduricalhos, para todos aqueles itens, né, as férias de 60 dias, promoções e progressões automáticas, a aposentadoria por punição, ou seja, ela coloca vedações ali que são, de fato, absolutamente necessárias, são dispositivos imorais que alguns servidores públicos gozam e que a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas. Então, primeiro ponto é que ela traz aí alguns aspectos importantes. Segundo, a própria estrutura de carreiras piramidais, onde nem todo mundo chega ao topo, o conceito de meritocracia para subir e para ser promovido. Então, tem de fato, quando a gente pensa em gestão de pessoas e incentivos, tem ali os conceitos necessários. Ela atinge todos os entes subnacionais, ou seja, né, estados e municípios, não vale só para o Executivo Federal, e também os demais poderes. Isso também é positivo. Não necessariamente ajuda na discussão atual e no avanço da reforma, mas, mais uma vez, do ponto de vista conceitual, é positivo. A gente precisa trazer o Legislativo e o Judiciário para essa discussão, a gente precisa trazer estados e municípios para essa discussão. Haveria outras formas de fazer que não a PEC? Estados e municípios, sim, por meio, né, de uma vinculação de condicionantes aí, por exemplo, o Estado não pode receber aval da União, do Tesouro Nacional, sem que haja uma adesão à reforma administrativa. Ou seja, há formas de fazer e Armínio Fraga, Carlos Ari Sundfeld e eu, inclusive, elaboramos uma proposta nessa direção. Os demais poderes, não. Os demais poderes, ou a gente conta com a boa vontade deles de apresentarem a sua proposta, ou então, de fato, precisa de uma PEC para abarcá-los. Bom, dito isso, onde eu entendo que estão os problemas? Primeiro, começar a discussão por estabilidade. Isso é muito difícil. Isso pode significar a gente travar a discussão, que é a discussão que está mais à mão, que é justamente a revisão das carreiras, a implantação de mecanismos de avaliação de desempenho, a regulamentação da demissão por baixo desempenho. Ou seja, começar por aí, trazer isso para o primeiro ponto de discussão, pode travar todo o resto. Segundo problema que eu vejo, e esse é um problema capital, não tem incluído servidores públicos atuais. Você cria, além de deixar de fora a maior contingência, né, a contingência toda atual de servidores, a gente convive com dois sistemas, dois modelos, se for aprovada essa PEC, que inclusive um vai contaminar o outro. São dois modelos muito distintos, pode gerar inclusive riscos jurídicos muito elevados. Terceiro, você tirar os membros de poderes, principalmente no que tange o judiciário, significa dizer que a gente está deixando de fora todos aqueles servidores que hoje gozam dos penduricalhos e privilégios que estão vedados na proposta do governo. Então tem uma contradição em termo. Você diz que todos esses penduricalhos, todos esses privilégios deveriam ser inconstitucionais, mas ao mesmo tempo você tira quem hoje goza desses privilégios e desses penduricalhos da própria reforma. Então tem uma inconsistência aí muito grande. Mas, mais uma vez, a proposta está colocada e cabe ao Congresso Nacional melhorar isso e a nós, obviamente, que estamos no debate, propormos aí sugestões de melhorias e de avanços. E vamos, né, fazer essa discussão com toda a responsabilidade, trazendo para o debate, para o diálogo, também os servidores públicos, para que a gente consiga avançar de forma responsável, mas muito mais consistente. Mas então é por isso que eu me referi como uma carta de intenções, ou seja, ela tem ali os conceitos, ela tem ali, né, a intenção de reformar numa direção correta, mas ela precisa de muita discussão e ela precisa que a gente evite a armadilha de travar a discussão no primeiro item, que é o item de estabilidade. Senão ela, de fato, é uma carta de intenções e a gente acaba não saindo do lugar.
Ótimo, Ana. Olha, a gente costuma encerrar aqui a conversa com uma recomendação de conteúdo para os ouvintes. Pode ser um paper, um artigo de jornal, pode ser livro, pode ser vídeo. O que que você recomendaria para quem quer se aprofundar mais em alguma dessas coisas que você levantou?
Bom, eu vou fazer as minhas recomendações aqui. Na verdade, eu vou recomendar dois livros. Dois livros que eu li recentemente que são muito interessantes e dão muitos insights para toda essa questão da importância da gente gente ter um Estado que seja um Estado mais eficiente, um Estado menos capturado por corporações públicas e privadas, um Estado que vise, de fato, o cidadão. O primeiro deles é o livro do Fukuyama, Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay, que fala, faz uma narrativa muito profunda e interessante sobre a evolução, a criação, o estabelecimento de estados e instituições mundo afora. Ele não fala do Brasil, mas ele fala de vários outros países em que a gente consegue se ver e ver os grandes problemas que o Estado brasileiro e a forma de funcionamento do nosso Estado e os graus de captura que a gente observa no nosso Estado geram do ponto de vista negativo para o desenvolvimento econômico e social. Então, eu acho que esse é um livro muito importante. O outro livro é o livro do Acemoglu com Robinson, o mais novo deles, que é o Corredor Estreito, que também faz a mesma discussão sobre um aspecto diferente, que é o aspecto da liberdade. Como os estados, né, precisam garantir a liberdade das pessoas como única forma da gente avançar econômico e socialmente. E como esse equilíbrio entre um Estado opressor e um Estado ausente é difícil. E o papel relevante que a sociedade tem, aí a sociedade, em todas as suas organizações, papel que a sociedade tem, inclusive, de garantir que esse Estado não se torne um Estado opressor e fique, de fato, foque a sua atuação ou tenha a sua atuação restrita a esse corredor, que é um corredor estreito, mas é o único corredor, é o único caminho que garante as liberdades e, portanto, o desenvolvimento econômico e social das nações. Então, esses dois livros, eu acho que eles ilustram muito todo esse debate da reforma administrativa, todo esse debate da captura do Estado e da necessidade da gente fazer uma profunda discussão, uma profunda revisão, uma profunda reforma no nosso Estado e na forma como ele vem desempenhando as suas funções.
Ana Carla Abrão, privilégio nosso ter você aqui no Economista. Muito obrigado pela sua participação.
Pedro, eu que agradeço. Prazer sempre. Prazer, né, dividir as ideias com você. Nossas ideias são super convergentes, então para mim é sempre uma alegria poder trocar aqui com você as experiências e compartilhar essas lutas que a gente tem travado aí pelo debate, pelo bom debate e pelo avanço do nosso país. Obrigada.
Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima!